Muito obrigado, senador Tasso, também pelo respeito ao tempo aí, pela objetividade das perguntas. Eu vou aqui terminando essa. O senador José Medeiros acabou de chegar. Eu vou seguir aqui a lista. O senador Ronaldo Caiado não se encontra. O senador Marcelo Crivella também não. Eu vou chamar o senador Omar Aziz e, se todos estiverem de acordo, aí eu dou a preferência para o senador José Medeiros, para ele abrir o próximo bloco.
Presidente, pela ordem.
Estou
inscrito em qual bloco eu vou ter o direito de fazer a pergunta?
Vossa Excelência está... Depois desse bloco, nós teremos um terceiro bloco com o senador Blairo Maggi, aliás, com o senador José Medeiros, com o senador Blairo Maggi e senadora Ana Amélia. E Vossa Excelência estaria no bloco seguinte com o senador Raimundo Lira, senador Valadares e senador Álvaro Dias.
Já mandei buscar um sanduíche.
Então, com a palavra, o senador Omar Aziz. E depois, na sequência, senador Zé Medeiros, senador Blairo Maggi, senadora Ana Amélia.
Obrigado, senhor presidente. Presidente Delcídio Amaral, vice-presidente, senador Raimundo Lira. Cumprimentar o ministro Manuel Dias, companheiro amigo, companheiro Carlos Gabas e o secretário Marcelo Freitas. Veja bem, não há na casa um sentimento por parte dos senadores da República em dizer que nós não temos que fazer algumas mudanças ou adequar algumas regras. Não há. O que tem é que não foi discutido isso no processo político. No processo político se falou que não se mexeria no fator previdenciário, que não ia se prejudicar trabalhador, que não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Essa é a grande discussão, que é muito mais política do que técnica. Porque, tecnicamente, tem algumas coisas pontuais que não tem cabimento. Não tem cabimento para mim achar que uma pessoa que está doente, ela vai ganhar menos porque ela está doente. Não tem cabimento uma mulher receber um diagnóstico com câncer de mama e ter que passar dias para fazer uma quimioterapia ou às vezes nem fazê-la e falecer porque o sistema não dá condições para ela fazer essa quimioterapia, para poder salvar a vida dela, e ainda dizer para ela: olha, a senhora ganha 1.200, mas a senhora está com câncer, aí o governo agora vai dizer que a senhora vai ganhar só R$900 por mês. Até porque nós precisamos. O auxílio-doença é uma coisa que eu acho que nem discutiríamos, viu, ministro? Questão do auxílio-doença, conforme o tipo de doença, eu acho que nós tínhamos que dar era um upgrade no valor de pago para essa pessoa. Porque muitas vezes tem medicamentos que ela não consegue no Sistema Único de Saúde, que é muito mais caro do que a gente possa imaginar. Tem medicamentos, por exemplo, que não é oferecido, que não salva vidas. Não vai, mas ameniza o sofrimento e a dor de um homem ou de uma mulher que está com câncer terminal. Ele não deixa de ser cidadão porque ele está morrendo. Então, essas coisas eu acho que nem discutiria. Auxílio-doença é uma coisa que nós teríamos é que aprimorar esse tipo de seguro ou benefício a uma pessoa que passou 20, 30 anos trabalhando e depois ela descobre que está com uma doença terminal, mas ela não vai ganhar aquilo que ela merece, nem para se tratar direito. Porque se nós tivéssemos aqui um sistema de saúde que uma pessoa detectada com câncer e pudesse imediatamente fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, não. Vai lá para a fila, demora 6, 7 meses, às vezes a pessoa vem a morrer e não consegue fazer. Muitos estados não conseguem dar esse tipo de assistência. Não consegue. E eu estou falando das capitais, imagine os interiores do Brasil afora em que isso... Então, essa questão de diminuir esse valor ou manter esse valor, nós temos que discutir. A questão de seguro defeso. Acho que as negociações junto à categoria têm avançado, eles têm discutido com o ministro do Trabalho e com o ministro da Previdência. Eu estou ouvindo notícias que enquanto estivesse pagando seguro de defesa, não se paga outro tipo de benefício, mas acabou o seguro de defesa, volta os benefícios. É um avanço em cima disso, muito importante. Eu concordo plenamente. E outra coisa que eu queria lhe colocar, o senhor falou num déficit de 55 bilhões. 50 aí? É maior. Porque nós não estamos discutindo a questão dos militares aqui. Qual é o déficit dos militares hoje? O sistema previdenciário dos militares, que não se toca nesse assunto. Não está se tocando nesse assunto. O governo não está discutindo. E o deles é bem maior. É bem maior do que 56 ou 57 bilhões. É, nós temos que discutir também, porque se a pensão dada a uma esposa de um militar... Uma coisa é o país em guerra. Uma coisa é o exército estar protegendo as nossas fronteiras contra a entrada de drogas diariamente, coisa que não faz. Nós temos no Comando Militar da Amazônia 25 mil homens no Comando Militar que não cuida de um centímetro das nossas fronteiras, até porque nós não vamos entrar em guerra. Lá era para ter policiais federais, para não entrar droga, e você não vê acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, em que o país que não produz droga, não produz armamento, mas você vai ver que o marginal ele tem droga, ele tem armamento pesado. Então nós temos que ver essas questões. Eu não estou aqui querendo, mas tem que colocar, olha, o nosso déficit da Previdência não é 57 bilhões. O nosso déficit da Previdência é maior, porque nós só estamos pegando um segmento. O outro segmento parece que não faz parte da sociedade. É? Então eu queria saber qual é o déficit hoje da Previdência dos militares, das Forças Armadas, dos dependentes, das pensões e outras coisas mais. Eu acho pensão uma coisa... Nós já avançamos algumas vezes, mas imagina um jovem de 21 anos pegar uma pensão, né, de não sei quantos mil reais para passar a vida toda recebendo pensão. Esse rapaz ele vai produzir o quê nesse país? Qual é a perspectiva de um jovem desse? Nenhuma. Né? Eu acho que a educação que o Estado brasileiro tem que dar é uma obrigação, outras coisas mais. Então, ministro, é muito mais em relação à Previdência do que em relação ao ministro Manuel Dias. Mas a questão que eu queria colocar muito claramente, né, a questão auxílio-doença, tem regras que nós temos que melhorar esse auxílio-doença. Tem certos tipos de doença que não é um simples salário que ele vai ter um mês, dois meses ou 15 dias, detectado ou não. Né? Isso faz, tanto da Previdência do Estado como da Previdência... Né, nacional, estou colocando aqui muito claramente. Às vezes uma pessoa é acometida num problema que é pro resto da vida, não é um negócio passageiro, aí em dois meses eu vou ficar bom. Né, tem coisas que vai durar 10, 15, 20 anos. A vida dessa pessoa vai mudar completamente essas coisas. Então eu queria fazer essas duas perguntas em relação ao déficit real da nossa Previdência, tanto os 56, 57 bilhões que você coloca e os outros que não é colocado aqui. Em relação ao seguro-defesa, eu estou tranquilo com as negociações, acho que vocês avançaram muito nas negociações, é bom. Em relação ao auxílio-doença, eu tenho essa preocupação.
Muito obrigado, senador Omar Aziz. Eu passo a palavra para o senador Manuel, para o ministro Manuel Dias, depois para o ministro Gabas e agora os próximos inscritos. O senador José Medeiros, senador Blairo Maggi, senadora Ana Amélia. Com a palavra, o ministro Manuel Dias.
Eu queria saudar a catarinense Vanessa Graziotin, que presta inestimáveis serviços ao Estado do Amazonas. Mais um catarinense aí, contribuindo para o progresso do Brasil. A senadora traz algumas preocupações que dizem respeito à questão do pagamento do benefício do seguro-desemprego. Ela, a primeira abordagem que ela faz sobre a alta rotatividade, que nós vimos aí gerando número enorme de novos postos de trabalho e a rotatividade tem aumentado muito além daquilo que se esperava. Nós temos uma alta rotatividade e que tem sido também causa de preocupação conosco lá no Ministério e no Governo. desde que eu assumi, eu tenho, junto com o Diese, junto com as centrais, com as confederações patronais, procurado fazer um debate. Realizamos já alguns seminários e vamos instalar agora, dia 16 de abril, o Conselho Nacional para se discutir as políticas públicas do trabalho e emprego, que é uma comissão tripartite constituída por empregadores, trabalhadores e governo, e vamos transformar num grande fórum, convocando tantos quantos sejam necessários para que a gente possa aprofundar a discussão sobre as causas da rotatividade. Uma das causas que tem já sido constatadas é o pleno emprego. Ele ocasiona com que, pela facilidade da obtenção de um novo emprego, o trabalhador, em certos períodos, ele prefere sair de um emprego, viver um momento de outra situação, e ele sabe que na próxima esquina tem um emprego. Tem a rotatividade boa, que é a rotatividade em que o trabalhador troca de emprego por salário melhor, por melhor qualidade de emprego, né? Um serviço mais. E essas causas nós vamos aprofundar o debate, vamos discutir, vamos ver as causas, e a contribuição da sociedade toda vai certamente nos informar linhas e caminhos que nós teremos que tomar. Ela faz referência, considerando que uma das causas principais do alto número de pessoas que buscam o seguro-desemprego é a fraude. É uma obrigação nossa, é a luta eterna do bem contra o mal. E nós temos aperfeiçoado e avançando na medida em que estamos investindo em TI, em tecnologia de conhecimento, a fim de que se detecte essas fraudes. Nós estamos aí em andamento com 4 ações da Polícia Federal, que está em busca de indicativos da existência dessas fraudes, e constantemente ela tem detectado. Está uma aí que foi noticiada, em que já alcança, creio, mais de 25 milhões, né, detectada. Outras ações que nós estamos desenvolvendo é fazer conferências, né, e cruzamentos. Nós temos agora dados com maior número, e é porque é possível você fazer nesses cruzamentos a detectação dessas fraudes. A partir já deste ano e até o final do ano que vem, nós teremos implantado a biometria também no recebimento do seguro-desemprego, que é seguramente a ferramenta mais forte, né? No sentido de se buscar a diminuição da fraude, numa parceria com a Justiça Eleitoral e a Caixa Econômica, que está avançando nessa questão, e outras ações que nós vamos desenvolver. Nós temos uma parceria com a Polícia Federal e ela tem sido conosco objetiva e tem detectado, na medida do possível, estes. Ela fala com relação também ao telefone, para que o trabalhador, a população, possa ter acesso à informação do Ministério. Como eu disse, desde que eu assumi, eu estou fazendo a transparência total do Ministério, porque essa é a melhor maneira de combater a corrupção. Todos os serviços públicos prestados aos empregadores e trabalhadores já estão automatizados. Até o final do ano, nós teremos todas, creio aí, já digitalizados os nossos processos. E nós já temos um telefone que é o Fale Conosco. Eu vou inaugurar dia 1º de maio a ouvidoria, que ainda não tem no Ministério, a fim que, através da ouvidoria, nós possamos sim aí trocar total informações. E com relação à legislação que possa combater também, que possa ser aprovada pelo Congresso Nacional no combate à rotatividade. A Constituição Brasileira estabeleceu no seu artigo 239 que o Congresso devia regulamentar o artigo, e ele preconiza fórmulas e maneiras de combater a informalidade. Está em estudo no Ministério do Trabalho, está em estudo no governo a propositura desta medida ao Congresso Nacional, a fim de que o Congresso possa debater e criar outras ações que possam fazer com que se amplie as ações de combate à fraude. O senador Omar Aziz não formulou nenhuma pergunta, apenas quero retribuir os elogios e dizer também que posso gozar desse prazer de ser seu amigo e estar permanentemente, constantemente à disposição dele. E o senador Tasso Gereissati, ele também fala da rotatividade, ele acha que temos que ter medidas, né? E também entende, como o nosso senador anteriormente já se referiu, de que essas medidas tivessem sido tomadas no momento mais propício. E ministro, que ele propõe 8 meses.
Porque não existe essa alta rotatividade em função de abandono da pessoa pedir demissão para ter a carteira, etc., no momento em que a economia está em recessão.
Eu queria um pouco discordar, não há tempo agora, porque nós não estamos vivendo um período de desemprego como se apregoa também. Nem tanto ao bem, nem tanto ao mal. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, mas nós temos setores da economia que estão bem. A própria indústria é um dos setores. O setor da indústria, de março de 2014 a janeiro de 2014, mensalmente desempregou. Foi o setor que mais extinguiu postos de trabalho. Já em janeiro, o setor industrial, a indústria de transformação, gerou 28 mil novos postos de trabalho. Em fevereiro, já gerou mais quase 5 mil postos de trabalho. E temos alguns setores que estão aí vivendo um momento espetacular, como é o caso da agricultura, né? Em que teve, além de bater o recorde na produção, teve aumento da produtividade. E com o aumento do dólar, está aí tendo um momento excepcional. Nós temos, por exemplo, o setor de serviços. A perspectiva é de crescer. Tivemos reunido com os setores do varejo. A perspectiva do setor de varejo é crescer esse ano 6%. Eles passaram o ano passado de 10% para 18% na formação do PIB. E pretende esse ano ainda crescer mais 6%, porque entende que o acréscimo de 53 milhões de brasileiros na classe média, por via de consequência, ingressando no mercado de trabalho. A geração de outros setores que cresceram, há ainda possibilidade de o Brasil manter. Né? E as ruas estão mostrando isso aí. Nós estamos num momento de difícil, o governo está tentando corrigir através das ações, medidas fiscais que está propondo. Eu creio que, e no entendimento desses setores, de que a partir de meados do mês deste ano, o Brasil volta a gerar emprego, voltamos a desenvolver um mercado brasileiro, diante, inclusive, da expectativa internacional. Um dos fatores que os economistas mais levam em consideração é o investimento estrangeiro no Brasil. A previsão, neste ano, consolidada, é de que o Brasil receberá em investimentos diretos, 60 bilhões de reais. E esse dinheiro e esse setor não investe em aonde não há uma segurança total do retorno desses recursos. Então, uma série de indicativos que, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, é que nós haveremos de recuperar, e eu sou otimista, e que nós haveremos de recuperar, porque não é possível. Uma economia que durante 12 anos cresceu, estabeleceu recorde na geração de emprego, no valor do salário mínimo, no aumento da renda familiar, ele abruptamente deixe de acontecer. Pode haver, deve estar vendo, se o setor da fazenda entende que estão vivendo um momento que precisa serem ações tomadas para corrigir, que nós não tenhamos condições, num prazo breve, de se recuperar desse Brasil que é tão grande, tão rico, e que vocês, mais do que ninguém, são os agentes desse crescimento.
Presidente, eu posso fazer a réplica agora ou espero? Eu gostaria de discordar de Vossa Excelência com todo o respeito, mas se Vossa Excelência está falando em economistas, eu acredito que 99 entre 100 economistas no Brasil hoje prevêem um decréscimo da nossa economia, alguns em 1%, outros em 1,5%, e gente que já fala até em 2%. Esses mesmos economistas apontam para uma queda do emprego. Não existe milagre, ministro. enquanto a economia cai, principalmente na indústria, e os dados já a indústria já mostram essa queda de produção, os dados da Fiesp, os dados da CNI já mostram para essa queda de produção, desconhecer, e aí desconhecer novamente, a questão da dificuldade de geração de empregos e da dificuldade da geração de crescimento nesse país. Nós não podemos, em nome de um otimismo que não é baseado na realidade, como foi feito no ano passado e nos outros anos, em que se previu repetidas vezes crescimentos não alcançados pela vida real, como no ano passado, por exemplo, continuar nessa mesma política, principalmente quando está em jogo o direito dos trabalhadores. E é isso que pode se estar fazendo quando se vai contra todos os fatos da realidade econômica em nome de um otimismo pessoal, jogando com os direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que não está absolutamente adequada a um período de recessão que nós já estamos vivendo, de decréscimo de geração de empregos líquidos que nós já estamos vivendo, a realidade que nós temos aí. Eu não posso deixar de reconhecer que o fato de um setor ou outro, principalmente o setor exportador, acredito e espero que tenha uma melhora excepcional, mas a gente tem que ver pela média do que está acontecendo, e a média que está acontecendo no país, na indústria principalmente, mas no comércio também, o consumo caiu, senhor ministro, o consumo já caiu e não sei se vai continuar caindo, até espero que não, mas já caiu e a tendência é que esse ano não se recupere da maneira que todos nós desejaríamos. Então, essa medida, ela não é adequada neste momento que nós estamos vivendo, poderia ser adequada até no ano passado, mas por motivos eleitorais nós não a tomamos no passado. Nós não tomamos por motivos meramente eleitorais. Não precisava, não se falava nesse ajuste que está sendo feito agora. Por isso, eu queria discordar veementemente, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, dessa perspectiva otimista de crescimento esse ano, que é apenas sua.
Senador, eu não vim aqui, lógico, para fazer criar um debate. Nem...
Não, mas o senhor veio aqui para debater, nós estamos aqui não é para debater, não,
claro,
presidente.
Claro.
Estamos para debater, claro, não, respeitosamente,
não, claro, é claro. Claro. A Vossa Excelência tem razões mais do que fundadas, é da área, é um profundo conhecedor e tem anos de experiência, né, nos destinos e no controle do Brasil. Então, é uma expressão, é uma minha opinião que eu procurei sustentá-la ouvindo, né, setores da economia que me passam estas informações. Mas o senador também fez uma referência com relação ao Fundo de Garantia, aos seus investimentos. O Fundo de Garantia, no 2014, teve um superávit de 8 bilhões, que nós chamamos lucro, que são superávit de 8 bilhões de reais. E o Fundo de Garantia tem uma participação, como o próprio FAT, importante. Os trabalhadores brasileiros, não é o governo, são os trabalhadores, o Fundo de Garantia é dos trabalhadores. Mas, este ano, por exemplo, estão destinados para a construção da casa própria de população de baixa renda 76 bilhões de reais. Mais 9 bilhões de reais de prêmio, que é um abatimento que você oferece ao quem adquire a casa própria para diminuir o valor dessa casa própria. Nós temos 36 bilhões de reais no fundo de investimentos do Fundo de Garantia, dos quais a boa parte investida, restando ainda 8 bilhões e percentuais para serem investidos. Nós temos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, em torno de 12 bilhões de reais que estão disponíveis para financiamento para média e pequena empresa, microempresa e o empreendedor individual. E nós temos ainda no Fundo de Garantia em torno de 7 bilhões para financiamento de saneamento básico e 12 bilhões para infraestrutura urbana. São recursos todos oriundos que são administrados pelo nosso agente fiscal, agente financeiro, que é a Caixa Econômica, e aprovados pelo nosso fundo. Há também reclamações quanto ao fundo se transformou-se num órgão que não é transparente. Nós determinamos na última reunião do Fundo de Garantia que na próxima a presidência do fundo, a exemplo do resto do Ministério, apresente um projeto de transparência total nestes investimentos, a fim de também de que a sociedade não possa pairar nela qualquer dúvida destes investimentos. E eu acho que foram essas perguntas, né, que o...
Falei do déficit do FAT de 20 bilhões que foi anunciado.
O FAT, ele tem, nós, nas desonerações que foram concedidas, recaíram sobre o FAT a diminuição de arrecadação em torno de 10 bilhões, 9, 10 bilhões de reais. E a DRU também implica em redução de arrecadação para o FAT de mais 10 bilhões de reais. O FAT não é, se não seria deficitário, claro que o governo ele cobre, né, ele paga estas diferenças que são determinadas pela DRU e pela desoneração. Mas o FAT tem 190 bilhões de reais investidos, né, na Caixa Econômica, nos órgãos financeiros e no BNDE, boa parte por obrigação constitucional de que nós temos que aplicar 40% da arrecadação do FAT no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiamento de infraestrutura.